no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Força-tarefa desarticula garimpo ilegal no Pará. Ibama reforça campanha contra o uso de penas de aves silvestres no Festival de Parintins. Paraíba sedia encontro para discutir novo Plano Nacional de Educação. E aldeia do Acre é selecionada para a 19ª Bienal de Arquitetura em Veneza.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia. É notícia.
Olá, você. Iniciamos a edição desta quarta-feira do Jornal Amazônia Notícia falando que o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, lançou a campanha Não Tire as Penas da Vida. As ações ganham reforço especialmente durante o Festival de Parintins, quando há maior uso de elementos da fauna silvestre nas manifestações culturais. As informações com Yuri Bezerra.
Não Tire as Penas da Vida é uma campanha de conscientização voltada à proteção das aves silvestres e ao combate ao tráfico de fauna. Criada em 2022, a campanha é conduzida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. De acordo com o superintendente do IBAMA no Amazonas, Joel Araújo, o foco é conscientizar produtores e consumidores sobre os danos causados pela exploração da fauna para fins culturais ou comerciais.
Essa campanha visa prevenir e combater a utilização de partes de animais silvestres na confecção e no comércio de artesanatos, prática que é considerada ilegal na legislação brasileira. A nossa campanha, ela consiste na realização de palestras, entrevistas e distribuição de materiais, principalmente no formato digital.
As ações ganham reforço especialmente durante o Festival de Parintins, quando há maior uso de elementos da fauna silvestre nas manifestações culturais. O IBAMA atua em parceria com prefeituras, secretarias estaduais, universidades, entidades culturais e o governo estadual para promover um turismo mais consciente e práticas sustentáveis.
Estaremos em Parintins realizando uma série de atividades de conscientização, de educação ambiental. Fazemos esse apelo novamente em mais um ano onde o IBAMA trabalha pela conservação e preservação das nossas espécies de aves silvestres. Então, que o Festival de Parintins ocorra da melhor forma e que a gente não precise para isso que haja uma matança das nossas aves e da nossa fauna silvestre da Amazônia.
A caça, o comércio e o uso de penas de aves silvestres sem autorização configuram crime ambiental, com pena prevista de até um ano de detenção, além de multa. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Yuri Bezerra, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E do Amazonas a gente segue para o Pará, porque uma força-tarefa desarticulou garimpo ilegal numa área protegida no sudoeste do estado. A Operação São Benedito mobiliza órgãos ambientais e forças de segurança em ação de combate ao garimpo no Refúgio de Vida Silvestre, Rios São Benedito e Azul, em Jacareacanga. Confira com Lies de Costa.
Uma ação coordenada entre a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Clima e Sustentabilidade, a SEMAS, e a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, a SEGUP, resultou na desarticulação de uma rede criminosa de mineração ilegal no município de Jacareacanga, sudoeste do Pará. Denominada Operação São Benedito, a força-tarefa envolveu diferentes órgãos estaduais e se concentrou no interior do Refúgio de Vida Silvestre, o Revis, Rio São Benedito e Azul, uma unidade de conservação de proteção integral. Durante a operação, foram apreendidas e inutilizadas 20 embarcações utilizadas na extração ilegal de ouro. Também foi desmobilizado um estaleiro clandestino dentro da área protegida, que servia para a construção e manutenção das embarcações. A ação aconteceu após denúncias que dragas estavam atuando na região, como explica Raul Protásio Romão, secretário de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Estado.
E com o recebimento de denúncias que dragas de garimpo de ouro estavam atuando na região, a gente se deslocou até o município de Jacareacanga, na fronteira com Mato Grosso, que é uma área muito sensível do ponto de vista ecológico, para a gente fazer essa operação de fiscalização que resultou na destruição de balsas garimpeiras, apreensão de maquinários, equipamentos, permitindo dessa forma que não tenha a ocorrência desse tipo de crime ambiental na Reserva São Benedito, que é de proteção integral.
O titular da SEMAS destaca a importância da área de proteção integral para a região e reforça que os órgãos de fiscalização devem continuar monitorando a área.
A Revista São Benedito é uma unidade de proteção integral que, portanto, não permite a exploração mineral, né, a atividade de garimpagem dentro do território. Ela também é muito importante do ponto de vista ecológico. Ela é na fronteira do Pará com o estado do Mato Grosso, então é uma região de difícil acesso. Mas mesmo assim a gente conseguiu deslocar nossas equipes de forma terrestre, com apoio de embarcação e também o uso de helicóptero para poder chegar a alcançar os alvos. A operação foi um sucesso, a gente conseguiu desmobilizar acampamentos, desmobilizar as atividades criminosas lá. E a gente reforça que continua monitorando a unidade de conservação para não permitir que essas atividades retornem para o interior da revista.
Ao final da operação foram lavrados 18 termos de apreensão, 18 termos de destruição e um termo de depósito. A operação gerou ainda a instauração de um inquérito policial, o registro de boletim de ocorrência e 2 termos de declaração, contribuindo para o avanço de investigações sobre o crime ambiental na região. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
E grandes bacias perderam ao menos 27% da vazão de segurança desde os anos de 1970. O Cerrado, que fornece 90% da água do Rio São Francisco e rios da Amazônia como Xingu e Tapajós, é um dos biomas mais afetados. A reportagem é de Daniela Pantoja.
Uma análise de dados realizada pelo time da Ambiental Mídia revela que 6 grandes bacias hidrográficas do Cerrado perderam em média 27% da vazão de segurança entre as décadas de 1970 e 2010. Os dados fazem parte do projeto especial Cerrado, elo sagrado das águas do Brasil, resultado de 12 meses de investigação conduzida pela Ambiental com base em dados da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, ANA, e do MAP Biomas. A perda representa um alerta grave sobre a crise hídrica no coração das águas do Brasil. Em apenas um dia, o volume perdido seria suficiente para abastecer o país inteiro por mais de 3 dias. O Cerrado, considerado o coração das águas do Brasil, ocupa 25% do território e abastece 8 de 12 regiões hidrográficas, que fornecem 90% da água do Rio São Francisco e praticamente toda do Pantanal. Até rios da Amazônia como Xingu e Tapajós dependem dele. Yuri Salmona, coordenador científico do levantamento e diretor executivo do Instituto Cerrados, destaca a relação nos biomas e os impactos no contexto dos recursos hídricos.
A análise realizada pela Ambiental Mídia e seus parceiros buscou compreender o status da água do bioma Cerrado, que é o grande provedor de recursos hídricos para o Brasil, já que ele é o coração que pulsa a água por 8 das 12 bacias hidrográficas que alimentam o nosso país. E tem uma relação muito íntima com o bioma amazônico, já que mais de 3.427 nascentes que estão no bioma Cerrado estão alimentando o bioma amazônico por diferentes bacias hidrográficas. Quando a gente olha especificamente a bacia do Araguaia, que tem um pedacinho dela que passa pelo estado do Pará, a gente vê que a situação é preocupante, já que houve uma redução da vazão do rio Araguaia em mais de 10% quando a gente compara a década de 70 com os anos mais recentes.
A expansão do agronegócio no Cerrado, que já ocupa quase metade de sua extensão, põe ainda mais em risco os recursos hídricos do Brasil, levando em consideração a grande demanda do uso da água para a produção da soja, como pontua Yuri.
Ao mesmo tempo, a evapotranspiração, essa água que sai do solo e das plantas em direção à atmosfera, aumentou em mais de 3%. E a chuva, a pluviosidade, diminuiu em mais de 18%. Em contrapartida, a gente vê que o impacto sobre o bioma, sobre a bacia do Araguaia, aumentou significativamente, já que a área desmatada aumentou em mais de 33% e se surpreenda que a área de soja aumentou em mais de 1.758%. Lembrando que a soja é uma grande demandante de água para suas áreas irrigadas. Então a situação é bastante preocupante, já que mais de 62% da água que corre na Araguaia nasce no bioma Cerrado.
Foram analisados 37 anos de dados de uso e ocupação do solo do MAP Biomas em 6 grandes bacias hidrográficas: Araguaia, Paraná, Parnaíba, São Francisco, Taquari e Tocantins. A bacia do São Francisco foi a que mais perdeu vazão, 50%, por conta da expansão da soja irrigada no Mato Piba, Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, Roraima cedia encontro sobre novo Plano Nacional de Educação.
Jornal Amazônia é Notícia.
Priorize a qualidade do sono. Para manter a saúde mental, é essencial dormir pelo menos 8 horas por dia. Dormir bem eleva a saúde mental e também é essencial para a manutenção da imunidade e disposição.
De Notícias da Amazônia, RNA, emissoras associadas, Rádio Rio Mar de Manaus, Rádio Alvorada de Parintins, Rádio FM Castanho, Rádio Educadora Rural de Coari, Rádio Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira, Rádio Educadora de Tefé, FM Monte Roraima de Boa Vista Roraima, Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul no Acre, Rádio Rural de Santarém e Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia. O rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Utilize restos orgânicos como casca de frutas, legumes e folhas para adubar as plantas, pois além de enriquecer o solo, você reduz o lixo que será recolhido.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
E agora no Jornal Amazônia Notícias a gente fala de um fato até meio curioso. O homem forjou o próprio sequestro para conseguir dinheiro e jogar em plataformas de aposta online. O fato aconteceu em Balsas, no sul do Maranhão. Os detalhes com Yane Silva.
Na cidade de Balsas, no sul do Maranhão, um homem identificado como Raimundo Vieira Lopes, motorista de aplicativo, está sendo investigado sob suspeita de ter simulado o próprio sequestro para extorquir dinheiro da família e pagar dívidas com um jogo eletrônico conhecido como o Tigrinho. De acordo com a polícia, Raimundo confessou durante o interrogatório que forjou o sequestro para obter cerca de R$5.000, valor que foi totalmente gasto na mesma noite em aposta no jogo do Tigrinho Virtual, famoso aqui na região. O delegado da Polícia Civil da 11ª Delegacia Regional de Balsas, Hudson Nogueira, fala sobre o caso.
Exigindo pagamentos para os familiares como condição de resgate. Só de uma cunhada desse motorista, ele exigiu que ela fizesse R$ 3.500 de PIX. Exigiu para outras pessoas também. E nesse intervalo, a Polícia Civil e a Polícia Militar, através de trabalhos investigativos, descobriu a localização exata do veículo, que estava dentro de uma pousada. A polícia adentrou a pousada, teve que usar da força para arrombar a porta, achando que a vítima estava em poder dos criminosos. Quando entrou dentro do quarto da pousada, quem estava lá era o motorista, fingindo que estava dormindo, sequestrado. Aí a situação estranha, teve que conduzir todo mundo para a delegacia. Ele indicou que os assaltantes eram os meninos que estavam no quarto do lado. Trouxemos todo mundo para a delegacia para esclarecer aquela situação e o rapaz nervoso falou: Ulisses, isso aqui não está normal. Aí fomos continuando a investigação. No final, ele confessou a prática criminosa na frente da mãe, que ficou arrasada. Pegamos o extrato bancário com a autorização dele e comprovou que ele recebeu os PIX e logo em seguida gastou tudo no jogo do Tigrinho. Então ele recebeu cerca de R$5.000 e gastou tudo no mesmo dia com o jogo do Tigrinho. Diante dessa situação, a tipificação penal do caso foi o crime de estelionato na modalidade virtual. Ele usou de um meio ardil para ludibriar os familiares para que ele recebesse determinados valores. Só que o crime de estelionato, ele exige a representação da vítima para que a polícia possa agir, possa lavrar o auto de prisão em flagrante, que inclusive é um crime de pena alta, de 4 a 8 anos de reclusão. Só que os familiares, diante da situação, nós chegamos a iniciar a lavratura do auto de prisão em flagrante. Mas no decorrer do procedimento, os familiares se retrataram e retiraram a representação. Então, nós liberamos. E fica esse recado, né, desse vício, desse jogo, que é capaz de criar uma história que é enredo até de filme cinematográfico.
As investigações sobre o caso seguem em andamento para esclarecer todos os detalhes e responsabilizar o suspeito conforme a lei. Com informações da Rádio Boa Notícia da Diocese de Balsas, no sul do Maranhão, Eane Silva para a Rede de Notícias da Amazônia.
Roraima sedia encontro para discutir novo Plano Nacional de Educação. O evento segue até esta sexta-feira. Saiba mais com Lauane Gonçalves.
A educação para os próximos 10 anos será o foco de discussão entre professores, gestores e técnicos de diversos segmentos da esfera educacional. As discussões ocorrem dentro do Encontro Estadual de Cooperação Técnica Planos Decenais de Educação Roraima, que teve início nesta terça-feira, dia 24, e segue até a sexta-feira, dia 27. O evento é uma iniciativa do Ministério da Educação por meio da Secretaria de Articulação Intersetorial e com os sistemas de ensino e acontece em Boa Vista, reunindo profissionais da Secretaria de Educação e Desporto, Secretarias Municipais de Educação, conselhos e fóruns de educação para apresentação do novo Plano Nacional de Educação, o PNE. O novo plano, que tramita no Congresso Nacional, o PL número 2614 de 2024, reúne 18 objetivos, 58 metas e apresenta 253 estratégias distribuídas em temáticas como educação infantil, alfabetização, ensino fundamental e ensino médio, educação integral, diversidade e inclusão, educação profissional e tecnológica, educação superior e estrutura e funcionamento da educação básica. De acordo com Simone Batista, presidente do Fórum Estadual de Educação, em Roraima, o cuidado será elaborar um plano que atenda à realidade e às necessidades locais.
O grande objetivo é fazer uma rede, ampliar a rede, que anteriormente era presidida mais pelo Fórum e pela Secretaria e Undime, para a promoção da elaboração dos planos. É trabalhar na perspectiva do bloco regional, trazendo as grandes metas para os nossos planos, mas principalmente dando ênfase às nossas diferenças e especificidades. Um plano que tenha a cara do território de Roraima.
O secretário adjunto de gestão do sistema educacional da SEED, Edson Mendonça, destacou que a secretaria não medirá esforços para auxiliar a elaboração do plano estadual, reforçando o regime de colaboração entre o Estado e os municípios.
Mais uma vez, disponibilizar a todos os municípios, a toda a estrutura, tanto física quanto técnica, da Secretaria de Educação do Estado de Roraima. Bom trabalho a todos. Eu sei que daqui vai sair maravilhas e nós vamos executar um plano bom e acessível a todos os estudantes do Estado de Roraima.
O Plano Nacional de Educação é um plano estratégico instituído por lei, que estabelece diretrizes, objetivos, metas e estratégias para a educação no Brasil ao longo de um período de 10 anos. O último plano, instituído pela Lei nº 13.005 de 2014, está em vigência desde 2014 e encerraria em junho de 2024. Porém, a sua vigência foi prorrogada até 31 de dezembro de 2025 por meio da Lei número 14.934 de 2024. Da Rádio Monte Roraima, Lauane Gonçalves, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Iniciou nesta terça-feira no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o INPA, o segundo encontro de tecnologia social da Amazônia. Cerca de 200 cientistas, desenvolvedores e comunitários vão apresentar tecnologias voltadas para as realidades locais. Acompanhe com Nuno Lobo.
Mais de 70 trabalhos serão apresentados até essa sexta-feira, dia 27 de junho, durante o segundo encontro de tecnologia social da Amazônia, que acontece na sede do INPA, localizada na zona sul de Manaus. Durante o evento vão ser debatidos temas como mudança climática, saneamento, empreendimentos solidários, saberes tradicionais e estratégias de desenvolvimento. Os projetos surgiram da união de esforços da ciência e dos saberes tradicionais, com foco em soluções sustentáveis e de baixo custo. O encontro vai contar com representantes de vários segmentos, conforme destaca a coordenadora do evento e pesquisadora do INPA, Regina Oliveira.
Como podemos disseminar a tecnologia social na educação e na comunicação? Como a tecnologia social está diretamente imbricada junto os saberes dos povos da Amazônia. E com isso teremos a presença do povo Puruburá conosco, sindicatos de trabalhadores rurais, pesquisadores das diferentes universidades da Amazônia, juventude indígena de Tefé, além disso diversas outras pesquisadores de diferentes institutos.
Ainda segundo a pesquisadora, o conceito de tecnologia tecnologia social é pouco conhecido e precisa ser difundido tanto no meio acadêmico quanto na sociedade em geral.
Tecnologia social resulta na academia, mas uma academia que vê a participação da sociedade civil, a participação dos povos originários, das comunidades tradicionais, idealizando juntos mudanças e transformação social. Então, uma tecnologia social, ela pode ser um método, um processo e um produto que é desenvolvido na reunião, na congregação dos saberes tradicionais e científicos.
O Encontro de Tecnologia Social da Amazônia foi organizado pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o INPA, e pela Associação Brasileira de Ensino, Pesquisa e Extensão em Tecnologia Social, em parceria com diversas instituições de pesquisa e de ensino da região norte. O objetivo principal do evento é se estabelecer como um fórum regional de discussões sobre tecnologia social na região. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Nuno Lobo para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Invista na agricultura familiar. Compre de pequenos produtores e comércios locais, evitando maiores deslocamentos e incentivando a economia da sua região.
Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de formação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia.
O plástico é um dos maiores componentes do lixo doméstico e um material que demora centenas de anos a decompor-se. No escritório, esqueça os copos de café em plástico e leve a sua própria caneca.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Caminhada marca a programação da campanha Junho Violeta em Tefé. Joliane Lima traz as informações.
A caminhada reuniu participantes de todas as idades, simbolizando a união da comunidade em prol do respeito e da dignidade dos idosos. Iane Carine, coordenadora do Centro de Convivência do Idoso, e Janete falam sobre a importância desta caminhada no município de Tefé.
Nós estamos aqui hoje numa caminhada super importante, em alusão ao dia 15 de junho, onde se fala sobre a violência contra o idoso. Sobre os tipos de violência, como esse idoso pode identificar o tipo de violência dentro de casa, no ambiente familiar. Lembrando que os tipos de violência não são identificados somente no ambiente familiar, também no ambiente de trabalho, porque tem aquele idoso que continua trabalhando mesmo depois de aposentado. Tem os tipos de violência praticados financeiramente. E essa caminhada ela é importante para o município, porque muitos idosos não sabem identificar ainda seu tipo de violência.
O objetivo deste evento foi promover a conscientização sobre a importância de proteger essa população vulnerável, além de fomentar um diálogo aberto sobre os desafios que os idosos enfrentam em nossa sociedade. A iniciativa destacou a necessidade de uma ação conjunta entre sociedade, família e instituições para garantir um ambiente seguro e acolhedor para todos os idosos, reafirmando o compromisso de todos na luta contra qualquer forma de violência. Com produção textual de Ariane Correia e Milena Vitória, do coletivo Ampliando Vozes no Médio Solimões, em parceria com a Rádio Rural FM de Tefé, Joliane Lima para a Rede Notícias da Amazônia.
E a aldeia Inauá, da TI do Alto Gregório, no Acre, foi selecionada para a 19ª Bienal de Arquitetura em Veneza. O projeto une tradição e inovação. Os detalhes com Andrew Weasley.
A aldeia Inauá, localizada na terra indígena do Alto Gregório, no Acre, foi selecionada para a 19ª Bienal de Arquitetura de Veneza, um dos eventos mais prestigiados da arquitetura mundial. A iniciativa contempla três construções principais: a Universidade dos Saberes Ancestrais, o Centro Cerimonial Churru e a Casa Modelo, todas erguidas com madeira nativa, técnicas modulares e a participação ativa da comunidade indígena. O projeto é resultado da união entre o cacique Biraci Brasil Yanauá, o escritório Rosenbaum Arquitetura e o engenheiro acreano Irlan Moura.
Esse projeto ele foi inteiramente feito com madeira nativa, né, extraída parte na própria terra indígena e parte trazida da cidade logo no início. Ano passado a gente teve uma grande dificuldade por causa da intensa seca que teve em 2024. Foi muito difícil. Foram necessárias centenas de viagens em botes pequenos de alumínio, carregando cerca de 800 a 500 quilos, dependendo da época do ano, a vazão do rio. Então, com um projeto que reuniu centenas de pessoas, né, ribeirinhos, indígenas, empresas locais para fornecer esses materiais de construção. E ele teve um impacto muito grande para a região, porque ele traz uma nova forma de pensar as obras e principalmente ele serve como referência para outras obras de grande porte em regiões isoladas. Hoje na Amazônia a gente não tem precedentes de obras desse porte localizado numa região tão distante que consiga ter sido executado com sucesso, que nem foi o caso dessas três obras desse projeto.
Reconhecido na Bienal de Veneza, o projeto da aldeia Nauá se consolida como exemplo onde a tradição e a inovação podem caminhar juntas, apontando para um futuro mais sustentável e respeitoso com a Amazônia e seus povos. Da Rádio Vezes Florestas, em Cruzeiro do Sul, no Acre, Andrew Weasley para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre Gianfranco Graziola.
Editorial. Marx afirmou em tempos idos que a religião é o ópio do povo, ou seja, um anestético diante do sofrimento e da dor, capaz de criar um mundo paradoxal e irreal. Paradoxalmente, parece que essa afirmação tem se concretizado em algumas expressões religiosas que se distanciam das instituições tradicionais e, ao mesmo tempo, criam novas formas cuja lógica econômica é justificada por conceitos da teologia da prosperidade. Essa lógica, ela leva ao mundo surreal, que, paulatinamente, se transforma em uma suposta verdade e passa a influenciar a vida concreta das pessoas. Esse fenômeno pseudo-religioso alimenta e justifica uma versão moderna e sofisticada de uma guerra silenciosa, porém violenta, que se alastra nas ações cotidianas do Estado e de suas instituições. Essa guerra se manifesta por meio de uma lavagem cerebral em massa, atingindo agentes públicos com o entorpecente manipulador da mídia e das redes sociais, através da propagação de notícias falsas travestidas de verdades absolutas, sempre com um tom salvacionista, moralista e legalista. Esse processo, aliado a diferentes fundamentalismos, atinge os grupos mais vulneráveis, as periferias urbanas e existenciais. Entre elas, destaca-se o sistema penitenciário, onde a religião se transforma muitas vezes em moeda de troca, mercantilizando o ser humano e sujeitando-o a exigências e falsas conversões. Utilizam-se meios de som centralizados, rádios de conteúdo religioso e outras formas que negam, dificultam ou até hostilizam a verdadeira assistência religiosa, aquela baseada na escuta atenta da realidade pessoal e individual, capaz de despertar responsabilidade e gerar autêntica transformação pessoal e social, abrindo caminhos por um mundo sem prisões. O Papa Bento XVI, muitas vezes idolatrado e instrumentalizado, mas raramente escutado, afirmava com clareza: a Igreja não faz proselitismo, a fé cresce por atração, pelo testemunho. Por isso, mais do que nos apegarmos a fórmulas ou regras que transformam a fé em uma espécie de droga, como são muitos eventos de massa que aglomeram e apagam nossa identidade, é necessário assumir a responsabilidade de um discipulado cujo modelo é Jesus de Nazaré. Nele e por ele, a fé gera frutos de transformação humano-social. Esse é o verdadeiro evangelho da vida plena. Oxalá possamos voltar a ser profeta de novos céus e de uma nova terra, nossa casa comum, para o bem viver de todos. Boa noite.
Encerra aqui a edição de número 4.235 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Liege Costa, Daniela Pantoja, Joliane Lima, Eane Silva, Yuri Bezerra, Andrew Weasley, Nuno Lobo e Lauane Gonçalves. Edição da Leusson Menezes, produção e a apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdamazonia.com.br. A você, uma boa noite.